Muito bem, queridos. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já foram traídos em algum momento da vida? Vocês já se sentiram traídos? Vocês já traíram alguém? Essa é uma pergunta importante para nós, porque a expressão traição, ela certamente, só ao ouvi-la, ela já desperta em nós um sentimento de tristeza, de angústia, de sofrimento e de dor. Nós não gostamos dessa expressão e nem devemos gostar dela. Ela não deveria fazer parte da nossa vida. Nós temos trabalhado nos cultos anteriores a temática quando o amor é maior. E hoje queremos trabalhar justamente quando o amor é maior que a traição. E queridos, é importante refletirmos sobre essa expressão, aquilo que ela causa nas nossas vidas quando nós sofremos a traição de alguém ou quando nós traímos alguém. E eu quero, em primeiro momento, trazer o seu significado a partir do dicionário. Traição significa a ação de trair alguém, perda completa da lealdade que resulta de uma ação traiçoeira. A infidelidade num relacionamento amoroso. Ou o crime que se configura pela ameaça à segurança da pátria ou de suas instituições. Então, queridos, já pela forma técnica de entender traição, nós podemos perceber que ela é mais ampla do que o adultério. Normalmente, quando nós pensamos em traição, nós pensamos em adultério, quando um marido trai a esposa ou quando a esposa trai o marido. É claro que sabemos que traição acontece em outras esferas, mas normalmente essa é a que mais desperta em nós o sentimento. Mas é importante, queridos, que entendamos que traição está ligada a muitas situações na vida. E é importante nós entendermos a complexidade, o sofrimento que uma traição gera, independente em qual situação possa ter sido essa traição. E eu quero trazer também o parecer de um grupo de psicólogos de um site chamado www.psicologo.com.br. Eles explicam da seguinte forma: a traição, e aí, claro, voltada ao relacionamento, é um dos momentos, se não o pior, mais difíceis de aceitar e de superar. A condição de um problema emocional e psicológico pode ser ativado justamente com o sentimento de perda. A traição é sempre acompanhada de muita dor e tristeza para o traído. Os sentimentos de negação e de falta acarretam em uma profunda tristeza em que parece impossível ser superada. Dúvidas e incertezas passam a assombrar a mente da vítima, tornando-a prisioneira da infelicidade. Além disso, uma traição amorosa pode levar a pessoa a sofrer transtornos psicológicos, como a depressão. Desta forma, estes traumas violentos desencadeiam processos mentais e emocionais difíceis de lidar. Então, amados, nós podemos perceber, e eu poderia trazer muito mais coisas a partir desses psicólogos, mas vamos parar por aqui. Eu creio que já deu para perceber a dor, né? Aquilo que causa a traição. E eu quero fazer uma confrontação com aquilo que a palavra de Deus aponta a partir da traição. A Bíblia, certamente, se nós lermos ela de Gênesis a Apocalipse, vamos perceber muitos momentos as personagens bíblicas traindo pessoas, traindo relacionamentos, traindo a sua nação, traindo principalmente ao nosso Deus. E por isso é algo amplo, que não se resume apenas à infidelidade conjugal, mas que envolve certamente muitas coisas da vida. E eu quero trazer para nós uma palavra que é conhecida e que tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo agora, do nosso calendário eclesiástico, que é o momento da Semana Santa, o momento em que Jesus prepara os seus discípulos para os seus últimos dias e principalmente para aquele momento mais difícil e mais doído da vida de Jesus, onde ele teve que ser crucificado para perdoar os nossos pecados, onde ele deu a sua vida para que eu e vocês pudéssemos receber a vida novamente. Essa palavra está lá em Mateus, o capítulo 26, e eu vou usar o texto de 14 a 35, não vou ler todos os versículos, quero ler apenas alguns, para que nós possamos perceber como foi a situação em que Jesus foi traído. O texto diz o seguinte: então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? Ele está falando de Jesus, né? E eles lhe fixaram o preço: 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar a oportunidade para entregá-lo. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Versículo 31. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, não te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo, inclusive Judas. Queridos, nós temos aqui um cenário de traição que aconteceu de fato. Nós temos aqui os momentos finais de Jesus e ele com os seus doze discípulos, aquelas pessoas mais íntimas que conviveram com ele por aproximadamente 3 anos, a quem ele ensinou, a quem ele amou, a quem ele alimentou, eles caminharam com ele, eles dormiram, ele dormia, eles estiveram com Jesus o tempo todo. Eles viram Jesus curar pessoas, eles viram Jesus estabelecer o seu amor de forma tão prática às pessoas. Eles tiveram o desejo que certamente eu e vocês temos, eles puderam sentir na própria pele a companhia de Jesus. E amados, quem não gostaria de ter passado por tudo que eles passaram, ver Jesus fazer aqueles milagres, ver o amor de Jesus sendo derramado, dado no seu cuidado com as pessoas, no seu trato com aqueles que sofriam? Eles puderam visualizar isso com seus olhos, eles puderam acompanhar, eles puderam servir junto a Jesus em situações tão maravilhosas da passagem de Jesus aqui no, na terra. E mesmo assim, queridos, no momento mais difícil da vida de Jesus, esses 12 homens o traíram. E aí eu quero citar justamente esse fato. Primeiro, Judas. Judas é o traidor mais clássico. Judas é aquele que todos nós pensamos, quando a gente pensa na expressão traição, pensamos em Judas. E até interessante porque, se a gente for olhar no original grego, boa parte daquilo que nós temos como tradução de traição no português, na verdade no grego não significa traição, mas é entrega. Judas foi aquele que entregou Jesus, se fôssemos traduzir de forma literal. Embora isso signifique traição, e até em outros, algumas passagens, a expressão no grego significa traição, mas nesse caso aqui está falando de entrega. A traição de Jesus foi ir até os líderes religiosos da época que queriam matar Jesus. Jesus estava incomodando eles na sua religiosidade, na sua forma de se relacionar com Deus, a sua forma de tratar as coisas de Deus, e eles não acreditavam que Jesus fosse o Filho de Deus, e eles queriam tirar Jesus do seu caminho porque estava atrapalhando, queriam matá-lo. A gente sabe dessa história, e Judas foi aquele que os ajudou nessa tarefa. Entregou Jesus, apontou quem era Jesus para eles. Nós sabemos todo o relato e sabemos a forma como foi feita. Convido a que façamos toda essa leitura nessa semana, né, de toda a paixão de Cristo e de tudo aquilo que ele passou nos últimos dias da sua vida. É importante até para a nossa fé, e onde vai ficar muito evidente aquilo que Judas fez. E ele é sempre tido como traidor clássico. Mas, amados, eu quero ir um pouco adiante. Nós sabemos também de Pedro. Não se usa a expressão traição naquilo que Pedro fez. Mas vamos ser sinceros, queridos. Pedro também traiu a Jesus. Pedro também, com a sua negação, né? Ele havia dito, nós lemos, acabamos de ler, Pedro disse que estava disposto a morrer por Jesus, a dar a sua vida por Jesus. E de repente, quando Jesus estava sendo julgado, ele lá acompanhando de longe, as pessoas o confrontaram pelo fato de ter andado com Jesus, e se ele tivesse realmente cumprido a sua palavra, ele teria dito sim, eu amo esse homem porque ele fez tudo por nós, porque ele é Deus, porque ele é o Salvador, estou aqui, façam comigo o que vocês estão fazendo com ele, se precisar eu dou a minha vida por ele. Foi o que ele havia dito que iria fazer. Mas não fez. Ele fez totalmente o contrário. Ele negou, ele disse, nem o conheço. 3 vezes antes que o galo cantasse. Então, querido, certamente nós já, certamente não nos comparamos nunca com Judas. Talvez alguns de nós mais sinceros até poderíamos dizer, olha, quem sabe eu teria feito como Pedro. E aí, queridos, a gente pode ver que, assim como Pedro, os outros discípulos também negaram a Jesus. Eles também traíram a Jesus, porque mesmo que eles não tenham dito isso com palavras, mas o fato de terem fugido quando Jesus foi preso, quando Jesus foi pego, já deixa claro que eles também estavam negando, que eles também estavam traindo o seu mestre, que eles não estavam dispostos a lutar por seu mestre, que eles não estavam dispostos a dar a vida pelo seu mestre. Então isso também é traição. Eles negaram, eles saíram cada um para o seu canto, eles não quiseram saber da situação adiante, eles não tiveram nem a coragem de presenciar. Pedro, pelo menos, foi um pouco corajoso, embora depois a sua coragem o traiu. Mas todos os outros discípulos traíram. Por isso que no versículo 31 diz, então Jesus lhes disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão. E amados, é muito fácil para nós olharmos isso à distância, lermos esses relatos e pensar que conosco seria diferente. Eu quero dizer que comigo não seria. Eu não sei qual dos três eu poderia ser comparado. Eu espero que não como Judas, né? Porque Judas, a sua mente ficou de tal forma que ele não conseguiu vivenciar depois o perdão. Ele ficou tão abatido quando percebeu o que tinha feito que ele se suicidou, tirou a sua própria vida, quando ele percebeu que tinha vendido o Salvador por tão pouco, 30 moedas de prata. Era um valor irrisório, insignificante para quem Jesus era e para qualquer pessoa. Ele vendeu por muito pouco. O materialismo de Judas falou mais alto. Ele tinha os seus olhos apenas nas coisas materiais. Ele não prestou atenção em quem Jesus era, mesmo estando ao seu lado. Os outros discípulos não fizeram o mesmo, queridos, mas traíram. E amados, talvez eu teria sido um Pedro, talvez eu teria sido um dos outros, mas teria feito a mesma coisa. E a pergunta para mim e para ti, será que nós hoje, a partir da fé, também não temos traído Jesus? Será que, diante das situações em que nós somos colocados, os nossos relacionamentos com pessoas, pelo fato de sermos cristãos, diante de certas atitudes, também não assumimos uma postura de traição? Eu quero falar de algo simples. Que seja uma mentira que contamos para alguém. Já estamos traindo a nossa fé, porque a palavra diz que trair é pecado. Então, qualquer coisa. E aí, queridos, nós precisamos entender o significado de certas atitudes nossas, de certas coisas que fazemos. Uma mãe que mente para um filho, ou um pai que mente para o seu filho, já está traindo. Um filho ou uma filha que mentem para os seus pais já estão traindo. Porque quando nós mentimos para alguém, nós estamos traindo a confiança dessa pessoa. E às vezes, uma traição, por mais simples que pareça, ela pode gerar consequências terríveis. Como pastor, já acompanhei casos onde, às vezes, por até na boa intenção, de pais e mães não serem verdadeiros com seus filhos. E quando os filhos descobriram que os pais não tinham sido verdadeiros, se sentiram traídos. E isso gerou um sentimento de desconfiança que acabou ou acaba atrapalhando os outros relacionamentos. Porque eu estou usando esse fato porque pai e mãe são pessoas que nós confiamos inteiramente. E se um deles trai a nossa confiança, isso nos deixa temerosos, medrosos. Porque a gente pensa, puxa, se nem meu pai e minha mãe eu posso confiar, em quem eu vou confiar? Vocês percebem que traição é algo extremamente difícil? E aí, queridos, eu quero ir um pouco adiante e falar do perdão. Porque traição é algo que nós fazemos com muita facilidade, seja qual for. Mas a traição precisa de cura, precisa de restauração. Precisamos ser novamente restabelecidos no nosso sentimento e até com quem nós sofremos a traição ou a quem nós traímos. Os psicólogos dizem o seguinte: é importante pensar que o perdão não deve ser confundido com ficar indiferente ao que aconteceu ou ainda aceitar a pessoa de volta. O perdão deve ser encarado como se libertar da mágoa para ter uma vida leve e plena. Com o perdão, você pode verdadeiramente seguir em frente com essa pessoa ou sem ela. Queridos, é claro que existem certas situações em que a gente não vai conseguir mais restabelecer com pessoas humanas um contato íntimo quando se sentiu traído. Talvez aconteça, talvez algo para ser trabalhado a vida toda. Agora, o fato de não conseguir restabelecer o relacionamento não significa que não deva ser perdoado. O que os psicólogos estão dizendo é que o perdão precisa acontecer. E é interessante, né, que a ciência humana, que estuda pessoas, psicologia, ela percebeu que o perdão é necessário à vida. Nós somos libertos a partir do momento que perdoamos alguém que nos traiu, alguém que nos feriu, alguém que nos machucou. E amados, tudo aquilo que nós, seres humanos, descobrimos que é importante para a vida, Deus já sabia, porque Ele criou cada um de nós. E aí nós temos que aprender com Jesus. Temos que aprender que Jesus, Ele veio com o propósito de perdoar aqueles que o traíram e o traem. E aí eu me coloco junto como aqueles que traem Jesus, quando eu faço um ato que não tem a ver com a vontade dEle. Eu traio Jesus quando eu fujo daquilo que é a sua palavra. Enfim, queridos, todo pecado é contra Deus e todo pecado é uma traição a Deus. E todo pecado gera consequência na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. E mesmo sendo perfeito, Deus nos amou de tal forma que Ele veio, né? Jesus veio ao mundo com o propósito de perdoar as nossas traições. Ele mostra que o amor é maior que a traição, que o amor é aquele que traz cura a qualquer tipo de traição, que o amor é aquele que pode fazer com que haja libertação em nosso coração, que haja restauração na nossa vida, que haja restauração nos nossos relacionamentos. Se Deus, que é todo-poderoso, faz dessa forma, resolvendo perdoar aqueles que creem no seu nome. Ele veio para todos, mas nem todos aceitam. Judas não aceitou o perdão, não viveu para o perdão. Ele fechou a sua mente para Deus. Não podemos julgá-lo, entre ele e Deus, mas na sua atitude dá a impressão de que ele fechou o seu coração para Deus. Pedro, ele sofreu, chorou quando percebeu o que tinha feito. E ele, no encontro com Jesus depois de ressurreto, teve um encontro maravilhoso, que foi doído para ele ter que aceitar que ele havia traído Jesus, a confiança de Jesus, negado Jesus. Mas ele foi curado e restaurado porque compreendeu o perdão, assim como os outros discípulos. E amados, se Deus faz isso conosco é porque é bom, porque Deus faz o que é bom, porque Deus é bom. E porque aquilo que Deus faz é o que nós devemos aprender a fazer nos nossos relacionamentos com Ele e com o próximo. É difícil perdoar alguém que nos trai. É complicado, mas o princípio para que nós mesmos sejamos libertos é seguir o exemplo de Jesus. Se Ele nos amou ao ponto de nos perdoar, Ele nos convida para que eu e vocês possamos amar o próximo e também dar o perdão, o mesmo perdão que recebemos dele, darmos àqueles que nos traíram. Para que assim, dessa forma, o amor, que é maior do que tudo, traga a nós paz, alegria e principalmente liberdade, cura. Deus quer que nós vivamos como pessoas curadas, pessoas que vivem em paz, pessoas que não carregam o peso de não ter perdoado. E é por isso, amados, que a traição, por mais pesada que seja, não há nada que Deus não possa curar em nossa vida, não há nada que Ele não possa restabelecer. Eu preciso olhar para Ele, experimentar o que Ele fez por mim e pedir que o ajude a perdoar aquele que traiu a minha confiança. E ajude para que eu busque perdão daqueles a quem eu traí a confiança. E com a ajuda dele, certamente, todos nós podemos trabalhar essas situações. Por isso a palavra de hoje, queridos, é para que eu e vocês compreendamos que nós também traímos a Deus. E compreendamos que fomos perdoados e que o amor de Deus trouxe perdão, reconciliação e vida nova em Cristo. E por isso não há por que também não perdoarmos. Que assim seja na minha e na tua vida. Que Deus nos use para perdoarmos, amarmos e sermos instrumento de cura na vida daqueles que um dia nos traíram ou daqueles a quem traímos. Em nome de Cristo. Amém.